O Bira, né? Vocês sabem que o Biratã Rodrigues da Silva, ele é diretor do Departamento de Agricultura Familiar, assumiu recentemente, foi neste ano de 2020, e nós queremos conhecer um pouquinho mais dessa caminhada que ele está realizando por lá e até como é que recebeu essa oportunidade num ano bastante difícil. O Biratã, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Biratã.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Um bom dia a todos, ao pessoal de Lagoa Vermelha, da região aqui, né? Então, primeiramente, Paulo, queria fazer um agradecimento, né? Agradecer primeiro a Deus, né? Por poder estar aqui, pelos livramentos que Deus tem nos dado nesse ano, que é um ano muito atípico, um ano muito difícil, onde nós tivemos que nos superar a cada dia, a cada momento, a cada semana, digamos assim, com novidades novas, com coisas que vinham acontecendo, né? E também eu queria agradecer a cada pessoa que nos recebeu nesse ano, ao meu povo, aos meus amigos, o povo do Boqueirão, Lagoa Vermelha, aqui da região, né? A todos os ouvintes, o povo do Rio Grande do Sul, aonde a gente chegou, aonde a gente conviveu com as experiências, com cada um, né? Então eu quero agradecer muito mesmo, de coração. Também eu quero agradecer as entidades que foram parceiras com nós, a FETAG, EMATER, FETRAF, FAMURGS, que nos auxiliaram para que conseguíssemos a desenvolver um trabalho que eu digo já de antemão que foi de muito sucesso, apesar dos pesares desse ano, que a dificuldade foi muito grande. Também eu quero agradecer a Rádio Cacique, a imprensa que divulga a boa notícia, e quero também parabenizar o trabalho da Rádio Cacique. Sempre que eu estou aqui pela região, eu vou até Campestre lá, escutando a Rádio Cacique, depois já tem que ser pela internet, né? Já não pega mais. Né? Mas então, quero agradecer e também parabenizar a região aqui, tanto Lagoa Vermelha, pelos gestores públicos que tem, né?
Arrojados,
né? Arrojados, Lagoa Vermelha, Caseiros, Montes Capões, Ibiraiares e Capão Bonito Sul, que é esses cinco municípios que a gente convive mais. E eu digo assim, que os gestores estão de parabéns, né? Estão de parabéns e que continuem em 2021, que seja um ano melhor e que não tenhamos mais esse pandemônio aí, né, Paulo? E que venham continuar fazendo o trabalho que vem fazendo até agora. Então eu tiro realmente o chapéu e que Deus abençoe a cada um deles, que abra a porta e que dê, digamos assim, sabedoria e discernimento para cada um fazer o que é melhor para o povo, para as pessoas estão precisando nesse momento, né, Paulo, de auxílio e de que o poder público faça, de fato, aquilo que elas têm direito, né?
Bom, inicialmente, como é que começou essa possibilidade de você assumir essa função? Já está o quê? Há 9 meses aí, né, Bira, nesse desafio?
Na verdade, Paulo, assim, a gente tem uma história, tem um trabalho prestado tanto à população aqui da região, né? E a gente não é nada, que eu sempre falo, eu não fui lá por ser o cara, não. E também não caí lá de paraquedas, né? Eu sou grato ao Neri, o carteiro, né? Que também, o deputado estadual, que tem nos ajudado aí em tudo aquilo que a gente tem chegado e pedido, né? Ele da Comissão da Agricultura. E eu, na verdade, eu não esperava. Eu não tinha... Quando eu recebi a ligação lá, eu até estava ajudando o Moreirinha lá a fazer uma silagem ali no Boqueirão, né?
Sim.
Que o Moreirinha faz parte da cooperativa Pingo de Leite. E que o meu irmão foi lá, então, me levar a notícia que a Casa Civil tinha me ligado. E eu fiquei bem surpreso, né? E eu não sabia também, Paulo, da responsabilidade, estando eu hoje diretor do Departamento da Agricultura Familiar, né? Uhum. E tipo assim, era um sonho e eu me vi um peixe caindo na água, né?
Olha aí.
Então era um sonho que a gente tinha de fazer para as pessoas, eu já apoiava vários projetos sociais, sabe? Mas eu queria sempre fazer um pouco mais para as pessoas, né? E hoje eu estou muito grato a Deus, né? Porque Deus tem me dado sabedoria, a gente conseguiu fazer muita coisa, na verdade. Claro que ainda é pouco, o Estado está passando por muita dificuldade financeira, então aquilo que a gente sonha, que a gente quer, digamos que nós fizemos 10%, mas conseguimos fazer essa parcela. Então, eu sou grato a Deus por isso e grato também às pessoas que nos auxiliaram, os funcionários públicos lá que trabalham. Eu sempre falo que eu tive um privilégio porque eu peguei realmente servidores públicos, pessoas que se preocupam em servir o público, né? Eu digo assim que, por onde eu passei, claro que também não vou estar menosprezando ninguém, mas é um setor que o pessoal é acima da média, né, Paulo? O pessoal se esforça muito mesmo.
Isso que é importante para que os resultados possam ser obtidos. E que avaliação, então, dá para fazer, de um modo geral, deste ano de 2020? O que, que foi possível já realizar em termos de planejamento que você tinha, Bretan?
Olha, Paulo, a gente até, eu listei aqui os programas que a gente tem lá, né? E a gente sempre lembra e frisa que se o que vai gerar emprego, o que vai tirar realmente o estado da situação que vive é a agricultura. Claro que nós temos aqui o potencial de imóveis, em Lagoa Vermelha, as indústrias também, graças a Deus, que Deus venha abrir cada vez mais portas. Mas para ter uma ideia, Paulo, hoje nós temos lá no DAFA o PAF, Programa de Incentivo à Agricultura Familiar, selo Sabor Gaúcho, FEAPER, que é o financiamento então, que as agroindústrias têm possibilidade de pegar, aquelas que são inclusas no PAF, Consulta Popular, Segunda Água, isso tudo hoje a todo vapor, como diz outro, né? Sim. SUSAF, Forrageiros, Troca-Troca, Queijo Serrano, Camponês, a Bolsa Juventude. Esse Bolsa Juventude é um programa que, te digo assim, que ele tem um significado muito interessante, porque ele tenta manter o jovem no interior, né? O jovem que está cursando aí o segundo grau, ele tem direito a R$200 por mês em 10 parcelas. Então, eu não tinha conhecimento desse programa.
Sim.
Selo Arte também é um programa que foi implantado esse ano. E nós conseguimos, Paulo, tirar... Nós tínhamos 47 processos que eles já vinham parado lá há 8, mais ou menos, umas duas gestão, né? E a gente conseguiu estar hoje prestando conta desses 47 processos, que eles passam de 30 milhões, né? São cooperativas que aderiram o financiamento, algumas cooperativas até têm ainda valores a receber, e ninguém quis colocar a mão. E a gente chegou lá, e graças a Deus conseguimos. Hoje nós já temos, já foram analisados mais de 25, né? E a prestação através do BNDES, ela já está sendo aceita, né? E esse ano foi um ano da gente conseguiu fazer bastante açude também, pelo Segunda Água, programa de irrigação, né? Que é o Segunda Água ali para a agricultura familiar, que é irrigar até uma hectare de tipo uma horta familiar. E eu penso assim, ó, que hoje toda a família do interior, ela tem que ter uma horta, porque assim, eu estou vendo que a alimentação do povo, né? Ela está muito, digamos assim, tá muito, não tá como devia, até por causa assim, ó, dá para ver hoje, por causa desse, a questão da imunidade, a maioria hoje está se debatendo muito na questão alimentar. E eu vejo que se nós não nos preocuparmos em produzir um alimento de qualidade, em se alimentar com qualidade, é isso aí que vai ser o diferencial a partir de agora, que nem hoje, por exemplo, ali na minha região, no Boqueirão, na minha comunidade. Eu vou ser um privilegiado, né, Paulo? Se amanhã ou depois a gente conseguir realmente alcançar um sonho, que é ter duas agroindústrias ali, tipo a Fileteamento de Peixe ali com Edmar Carneiro, né? E a Caminhos e a Cooperativa Pingo de Leite, né? Então isso seria uma benção, né? Seria uma maravilha, porque uma comunidade que é onde tu conseguir ter duas agroindústrias, isso para o município e para a região. E eu digo que eu sou um privilegiado porque eu não andei bastante nesse estado, então eu não vi uma comunidade que, por exemplo, ela tivesse esse privilégio de ter duas agroindústrias. A gente trabalhou muito, há muito ainda por se fazer para frente, né? A gente sabe disso, mas a gente daquele limão conseguiu fazer uma limonada, e estamos aí para o que der e vier, que nem dos outros, esse ano de 2021, queira Deus que nós consigamos, porque tu viu aqui a quantia de programas, né, que tem. O DAFA, para tu ter uma ideia, ele tem 60% do trabalho da Emater, e passa pelo Departamento de Agricultura Familiar lá, gira em torno hoje, passa acima de 70 milhões, né, desses programas, Bolsa Juventude, Camponês, Queijo Serrano, Troca-Troca, Forrageiro, SUSAF, o Segunda Água, Consulta Popular, os FEAPER. E o FEAPER, ele é muito importante, Paulo. O FEAPER é um incentivo para a agroindústria, para a geração de emprego, que é de uma significância muito grande. E a gente vendo o testemunho, agora eu fui no município de Espumoso, que uma senhora nos testemunhou. Hoje ela começou numa padaria, em 3 metros quadrados. Hoje ela tem já 2 funcionários, ela fornece para a região e sem contar a qualidade. Lá eu comia aquelas bolachas que minha avó fazia, aquelas bolachas caseiras.
Uma delícia, né?
É, a cuca, o pão. Então, o FEAPER, eu vejo que os municípios hoje, e eu tenho feito esse apelo sempre com os prefeitos que eu tenho conversado, é que o próprio município crie um fundo para auxiliar as agroindústrias, né? Uhum. Para auxiliar as agroindústrias, para auxiliar o pequeno empreendedor, o micro, médio e pequeno empreendedor, para gerar emprego. Nós precisamos é gerar dignidade para o povo, né? E se tu vai gerar dignidade, é só através do trabalho.
E também tem um questionamento aqui, há muitas pessoas aqui te cumprimentando pelo trabalho, moradores aí da região, isso é importante, exatamente sobre essa questão do ano. Por mais difícil que ele tenha sido, a nossa região aqui tem motivos para comemorar. Essa questão do empreendimento do Tijuco aí, a gente até teve a oportunidade de ouvi-lo aqui, é algo que vai dar uma grande impulsionada na nossa região, né, Bira?
Com certeza, Paulo. Eu até tiro o chapéu pro Edmar, porque assim, ó, quando ele me propôs a situação, e ele tá, e ainda é uma coisa, isso está em fase ainda de implantação, mas ali para o Boqueirão eu acredito que vai ser muito, né, vai trazer, vai gerar emprego, vai trazer renda para o município, e é isso que a gente precisa. Eu até fiz visita numa agroindústria lá de Segredo, que é de fileteamento de tilápia também, né? E aí, quando tu começa uma situação, tu pensa que é difícil, né? Porque é uma situação nova. Você veja bem, Paulo, nós estamos numa região aqui, que é onde o peixe que a gente consome, ele vem todo de fora, né? Uhum. E aí, quando o Edmar me colocou essa situação, eu vi que é um idealismo, né? E torço muito que isso prospere, que dê certo, porque realmente vai trazer para a nossa região, vai conseguir abastecer a nossa região com alimento saudável, que é aquilo que eu sempre falo. Hoje seria ideal para a pessoa comer pelo menos 2 vezes por semana questão de carne de peixe, né? E a gente até nem consome. Acredito eu que mercado tem. E o que vai ser mais difícil vai ser a matéria-prima, por incrível que pareça, né? Mas eu acho que o mercado tem, mão de obra tem, e aí faltava mesmo a coragem e o idealismo, né?
E que agora está acontecendo exatamente no momento aí que daqui a pouco as pessoas não imaginam que possam ter passos tão significativos, né?
Exatamente, Paulo, e até voltando à questão do ano. Claro que eu jamais queria que esse pandemônio aí tirasse a vida de uma pessoa. Não, a gente não é isso, a gente é humano e a gente pensa que, por isso que eu peço, assim, ó, que cada pessoa, eu vejo que o Miro aqui faz um trabalho social bem interessante, né? E com certeza outras pessoas da rádio que a gente não tem conhecimento fazem também, né? E aqui no, até tem o meu tio ali, o Pingo, também sempre fazem isso. Isso aí não é para se engrandecer, mas é para auxiliar as pessoas que realmente precisam, né? Paulo, então eu aprendi muito com meus avós ali, por parte da mãe, o Germano José Rodrigues, meu avô, que me ensinou muito, uma pessoa muito sábia. E pelo outro lado, eu tive o privilégio também, né, de ter o Adão Gomes da Silva, que era professor, né? Então eu aprendi muito. E eu vejo que a maior sabedoria hoje, o meu diferencial nessas questões, às vezes, nem passa por algumas coisas que eu aprendi no colégio, mas por aquelas coisas que eu aprendi de berço.
Olha aí, viu?
E que eu trouxe ali, né? E esse ano foi um ano de superação, né, Paulo? Porque vários aplicativos. Hoje, por exemplo, eu quando cheguei em Porto Alegre, eu não tinha muito conhecimento de usar Uber, né? Hoje tem Uber, tem Babacar, tem Garupa, tem, sabe, a questão do transporte, que eu vejo que é um gargalo para as agroindústrias, tipo, tu produzir um queijo aqui em Lagoa e vender ele em Porto Alegre, já tem um aplicativo Babacar que isso é novo, muitas pessoas não conhecem, ele vai lá, pega a encomenda e tipo, quando é 2 horas da tarde, é bem rápido, né, vai estar chegando lá em Porto Alegre, na casa da pessoa, sabe, porque daí a pessoa já vai, daí ela quer tirar e é um aplicativo que muita gente está sobrevivendo, tanto de Uber, tanto de Babacar, sabe, e foram coisas assim, ó. E eu tive que me superar, Paulo, porque, claro, a gente ficou com medo, né? Com medo. Eu tenho uma mãe já que já tem 60 e poucos anos, então ela já está na parte da área de risco. A gente jamais quer trazer, digamos assim, se contaminar e trazer o vírus para dentro de casa, né? Então, foi um ano bem difícil. mas a gente conseguiu trabalhar, conseguimos nos superar, na verdade, né? Então também quero agradecer ao secretário da Agricultura, lá, o Covatinho, e parabenizar a região também aqui, não, isso não posso deixar, né, passar em branco, pela importância hoje de gestores públicos que Lagoa Vermelha e a região tem. Então nós temos que nos unir para esse ano de 2021 e tentar fazer com que o passo, que seja um passo de trabalho, um prazo de muitas respostas. Por exemplo, nós temos um gargalo que é 470, né? E hoje eu vejo que lá em Porto Alegre é uma questão muito debatida, muito pedida para a nossa região.
Sim.
E ali tem um potencial agrícola muito forte de pequenos agricultores também, da agricultura familiar, né, entendeu? Tem agroindústria que eu sei que vai sair na região ali, que depende do transporte, está esperando que isso que aconteça para investirem. E também quero deixar aqui uma mensagem para cada um, assim, ó, Paulo, que tudo que tu botar na cabeça, Deus já fez a parte dele. Então é só tu buscar que tu vai conseguir, né? Eu vejo assim, ó, que nós precisamos ser um pouco mais solidários uns com os outros, né? Precisamos ajudar mais uns aos outros, sabe? E é um momento de nos unir, porque essa pandemia, né, Paulo, tu sabe hoje que ela desuniu as pessoas, né? E ela
distanciou.
Realmente, a palavra bem certa, distanciou. Hoje tu não pode abraçar uma criança, hoje tu não pode abraçar um idoso, né? Então eu vejo que o momento é de nos unirmos para ajudar aquele que passou uma dificuldade, ou que teve uma perda. E a gente sabe que na minha região nós tivemos perdas grandes esse ano, assim, que coisas que às vezes a gente se pergunta, ah, mas por que aconteceu comigo? Mas não é essa, aconteceu com a gente, porque a cruz que nós temos que carregar não é outro que carrega, né?
Exato. Bom, então vamos aguardar para que 2021, o Biratã, seja um ano bastante produtivo, que se consiga crescer, continuar crescendo aqui a região, né? Já que a gente tem dado passos bem significativos, e que grandes investimentos venham para cá também, né?
Então eu que, tipo assim, Paulo, hoje eu vejo, até queria deixar como uma, tipo assim, uma mensagem, né, para as pessoas, é que assim, ó, nós estamos privilegiados, nós estamos numa região, eu pude viajar um pouco para o estado do Rio Grande do Sul, mesmo com toda essa pandemia, que nem eu te comentava antes, Deus me deu um livramento. Eu fui em vários lugares, não testei positivo até por enquanto, e acredito que Deus vai me livrar até o final dessa pandemia, não testar positivo, não ter, não passar para ninguém. E assim, ó, a mensagem que eu deixo é de luta. Tu não consegue nada, tipo assim, às vezes tá aí, a gente conviveu bastante nos bairros, eu andei muito nos bairros de Caxias do Sul, eu conheço, eu sei a dificuldade que todos os municípios passam, o desemprego é muito grande, mas esse tá aí, tu tá pensando que, tu tá até ansioso, com ansiedade, dizer, ah, eu não consigo um trabalho, eu não vou conseguir, é assim, ó, tudo, que quando tu bota na cabeça e tu pede o auxílio de Deus, tudo é capaz. Por isso que eu acredito ainda no Rio Grande do Sul, acredito nessa crise financeira que o Estado vive, eu acredito que é capaz de superar, e um feliz 2021 a todos, com muita prosperidade, com muita paz, com saúde, que Deus abençoe a cada um, e assim, ó, que Deus me peça assim, ó, que alguns, se eu cometi algum equívoco, se não pude fazer alguma coisa, ou se eu deixei a desejar, então eu peço perdão, né, para que isso, a minha vontade é satisfazer todo mundo, e você sabe que nem a gente está num jogo que a gente tem que equilibrar, né, e tem que lutar pelas pessoas. Então, obrigado à Rádio Cacique, obrigado ao Rudimar, quero parabenizar o Rudimar, a gente teve o privilégio de estudar junto no Agrícola, e o grande ser humano que todos aqui da rádio são. Mas, então, muito obrigado mesmo, de coração, obrigado para a gente poder prestar conta, né, desse trabalho, desses 9 meses, e a gente trabalhou muito, né? Então, eu até estava me esquecendo aqui, mas queria deixar uns números aqui bem rapidinho, Paulo. Que nós temos, nós de março até dezembro, nós conseguimos incluir 170 agroindústrias no PAF, foram expedidos mais de 400 selos sabor gaúcho, na consulta popular saíram 210 processos, o forrageiros que eu tinha, agora a gente conseguiu antecipar, que antes ele entregava a semente ali, Em março, e da nossa região aqui, a maioria já tinha plantado, aveia e coisa e tal. Nós vamos conseguir antecipar esse ano a partir de janeiro, fevereiro ali, né? No Bolsa Juventude vai passar de 400 bolsas expedidas, mesmo num ano com toda essa pandemia. No selo arte também, o troca-troca, que eu tinha medo, né, de baixar a quantidade, a gente qualificou o programa, a gente ativou os laboratórios para testar semente, tanto germinação, vigor e produtividade. Então foram várias coisas assim que a gente não fez sozinho, né? Eu falei antes, a gente fez porque tem um grupo unido, um grupo trabalhador. E digo mais, Paulo, os funcionários do DAFA, eles trabalharam, foram tipo muito prestativo, tipo às vezes os guris ficavam lá até 9, 10 horas da noite para encerrar, para fechar os programas, sabe que prestação de conta não é fácil, e os guris então ficaram lá sem ganhar serão e olha, estão todos de parabéns. Era isso aí, Paulo, um feliz 2021 para ti também, e qualquer dúvida, o meu contato pessoal tem aí, o que eu puder ser útil para a região aqui, estou lá à disposição em todos os setores, não só na parte onde a gente está por diretor, que é no Departamento de Agricultura Familiar, mas enfim, aquilo que o pessoal da região precisar, a gente está à disposição. E muito obrigado e tamo junto.
Certo, valeu. Obrigado, Ubiratã Rodrigues da Silva, ele que é diretor do Departamento de Agricultura Familiar, fazendo um pouquinho da retrospectiva deste ano de 2020, nesses 9 meses que ele está à frente desse desafio e já projetando alguma coisa para o ano que vem. Agora 9:16, nós voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na Borracharia Andrade, você encontra serviços de qualidade com a tradição e confiança que você merece. Muitas promoções em pneus novos e usados de carro e moto. Também contamos com vulcanização e consertos em geral. Borracharia Andrade, anexo ao posto Tradição. Fone Whats 9-9695-6228.
Atenção! Chegou nas farmácias Vitor.